Boa tarde, bem-vindos à edição quinzenal do Flagrante Delito. A partir deste momento, durante sensivelmente 55 minutos, a conversa, a análise, o comentário em tom mais ou menos sério, mais ou menos divertido, uma forma de olhar para o nosso mundo, a nossa rua, numa escala mais local, mas também para aquilo que vemos à nossa volta e nas notícias de todos os dias. Começamos hoje, Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira, com esta nota sobre um governo que está agora já a trabalhar em funções, empossado, a lista divulgada, os nomes conhecidos, com um ilhavense que entra na governação como secretário de Estado, Mário Campo Largo. Já ouvimos falar também de uma outra aveirense com ligações aqui à região, mas que está com vida instalada em Lisboa. Não é propriamente para falarmos dos nossos, mas para falarmos deste conjunto. É uma equipa que inspira confiança, no sentido que confiança aqui significa governar para uma agenda renovadora, reformista, como muita gente diz que é necessário para o país?
Bem, posso começar eu. Desde já, muito boa tarde a todos que estão em casa a ouvir-nos e aqui aos meus colegas destas conversas informais que temos aqui na Rádio Terra Nova. E eu penso que este novo governo, portanto, estes novos ministérios, que de facto não apresentam novidade, apresentam nomes novos, isso é claro, pelo menos naqueles que não foi dada continuidade, mas a expectativa que existia da ideia de uma task force, portanto que se fossem aqui buscar pessoas de uma competência extraordinária e que de facto criassem aqui uma reação especial à seleção de António Costa, eu penso que esse instinto ou esse requisito tinha sido apresentado, que de facto não foi comatado. Portanto, não há, poderá haver aqui um nome ou outro que até me tenham agradado, mas na vasta maioria não. Claro que isto tem dado aqui uma origem a uma série de discursos e de contestações acerca deste novo governo. Eu estarei de acordo com algumas premissas, mas estarei de facto em desacordo com outras. Primeiro, penso que não há de facto alguns defensores da parte do Partido Socialista, sobretudo naturalmente, que vêm dizer que está aqui apresentada uma força de ação com pessoas de grande competência. Não posso corroborar com esses argumentos. Claro que há a questão da diminuição. Portanto, uma das críticas, aliás, que anteriormente havia sido feita aos outros governos de António Costa, tinha a ver com o aumento de pastas ministeriais e, portanto, que era um governo muito denso, com muitos ministros, com muitos secretários de Estado. Aqui diminuíram-se alguns ministros, não temos isso, os secretários de Estado, segundo me apercebi, penso que são exatamente os mesmos, em termos de número. O que diminuiu, de facto, foi o número de ministros. Às vezes menos é mais, outras vezes mais é menos, não é uma questão que eu acho muito relevante. Mas há, de facto, uma crítica que tem sido feita em alguns canais, claro, se calhar em algumas fontes de informação que tenham uma ligação mais à direita, que é, por exemplo, a questão da confiança. Portanto, têm-se ouvido muitas críticas em como António Costa só procura subserviência. Então, que escolheu a dedo
os fiéis
partidários, aliás, fazendo aqui uma espécie de experiência sociopolítica em que dará pastas ministeriais aos putativos candidatos líderes do Partido Socialista. E eu, honestamente, nem uma questão nem a outra me preocupa, porque podiam ser os putativos candidatos à liderança do PS e serem todos eles altamente competentes, assim como podiam ser pessoas da sua confiança, o que em todo não me espanta. E este é um dos discursos que se tem ouvido por aí. Eu ouço uma série de podcasts e há um conjunto de personalidades que têm insistido permanentemente nesta questão da confiança, e para eles eu deixava uma questão: qual foi de facto o governo no passado em que o primeiro-ministro se preocupou em escolher pessoas com opiniões divergentes das suas? Quer dizer, isto só existirá no plano do idealismo democrático, porque a realidade não é essa. Qualquer pessoa, qualquer ministro, aliás, qualquer primeiro-ministro ou até um presidente de Câmara, já discutimos isso aqui no passado, procurará rodear-se de pessoas da sua confiança e, portanto, aqueles de quem acredita ter toda a lealdade. Não será, de facto, um fator de escolha escolher pessoas que pensem muito diferente de mim ou que depois vão contestar a minha linha política.
Portanto, aí não há notícia. E naquela tomada de posse, no discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi interpretado como um discurso, já como um balizar de caminho para o futuro, Carlos Pedro Ferreira dizendo que assumir esta posse com uma maioria absoluta significa levar isto até ao ponto em que, se aquela figura líder do primeiro-ministro que foi sufragada tivesse, por exemplo, a saída para um Conselho Europeu, algo do género, significaria eleições antecipadas em Portugal. Ou seja, a leitura de que Marcelo fechou a porta a António Costa. Acha que isto é assim?
É assim. Para já, boa noite a todos lá em casa, boa tarde.
Agora já é boa tarde para a lançadora.
Agora já é boa tarde para a lançadora. Assim, uma coisa é que nós, de vez em quando, temos a tendência a confundir um bocadinho o Marcelo não é Deus. Mas tal, tem a sua opinião. A opinião dele vale o que vale, vale tanto, vale. É um bocadinho mais que a nossa, porque é mais ouvido do que nós aqui na Terra, não, mas tem uma opinião.
Mas que é tomado como um homem que parece que está sempre em jogo, não é?
Não, tudo
o
que não, diz não, porque
é para jogar alguma
porque
coisa.
Porque ele se põe em jogo, ok? Ele põe-se em jogo e nós, a maior parte das pessoas, se calhar, ouve o Marcelo como um, sei lá, um visionário sobre alguma coisa que vai acontecer e, portanto, seguir a sua linha de raciocínio. Eu acho que
já
é a opinião
agora,
dele.
Se levássemos à letra esta questão do ir a jogo, esteve agora no Portugal-Turquia e no Portugal Macedónia do Norte, passou pela zona de entrevistas rápidas, qual jogador em análise e, portanto, está mesmo em jogo.
Está em jogo, mas é o jogo dele, não é o meu jogo. Ele deu a sua opinião sobre aquele assunto. O que ele está a dizer, ele não fez-se a porta nenhuma. O que ele, no fundo, tenta condicionar, porque já tinha feito até quando foi da geringonça, há quem diga até foi ele que negociou e fez o pacote todo para que a geringonça pudesse funcionar. Há essa teoria, não é da conspiração, de que tivesse a influência de andar ali a pegar em papéis.
Que isso, que isso seja um bocadinho extemporâneo, porque eu penso que quem... Quando se fez a geringonça ainda era Cavaco Silva, só depois é que entretanto foi eleito Marcelo. Eu penso que sim, foi primeiro a legislativa.
A questão do acordo escrito.
Eu penso que Marcelo já herdou a geringonça.
Dos acordos, sim.
Cavaco?
Sim.
Foi.
Agora.
A questão da exigência de um acordo.
Não estou.
Ah, estás-te a referir agora.
A geringonça de agora. Não, destas.
Mas essa correu-lhe mal, portanto já foi uma ocasião em que ele tentou vir antecipar-se aos factos, se calhar na perspectiva de que criasse um governo central e a coisa saiu-lhe exatamente ao contrário.
Isto vem dar razão ao que eu estou a dizer. O Marcelo de vez em quando acerta, de vez em quando não acerta e nós memorizamos mais quando ele acerta. A questão é. É evidente, como disse o Ricardo há pouco, que não há ninguém, não tem a ver só com política, tem a ver com negócio, tem a ver com tudo. Ninguém sequer rodeado de pessoas que não confia. Portanto, o natural é que se encontre, havendo essa possibilidade, que eu me reúna de pessoas que possa até escolher um, desde que não tenha poder de veto ou que influencie a decisão, que é uma pessoa que pense fora da caixa. Que é bom ter no grupo alguém que está fora, mas não é a pessoa que vai decidir, não é ter 50-50. Não, as pessoas reúnem-se à sua volta de pessoas com quem confiam e que pensam eventualmente da mesma maneira. Não, isso não é nenhuma novidade, nem sequer é tema para mim de discussão, porque isso é evidente em que não há, é como numa família, não há ninguém que se reúna, que anda à sua volta, queira ter à sua volta pessoas que não confiam ou que desconfiam que possam trair ou que possam de alguma maneira não ser previsíveis.
Então,
que é uma questão...
partindo desse princípio, Carlos, se fôssemos só para a questão dos cromos um a um, equipa de futebol, a equipa seduz-te, inspira-te. Do que conheces, e conhecemos muita gente, não é?
Eu diria que...
Estava a falar das análises. Uma das que eu ouvi e que bateu sempre muito forte foi a questão do centralismo. Disseram que era um governo à medida de Lisboa. Foi isto que foi dito, mais ou menos?
Sim, eu penso que a maior parte das figuras estão à medida de Lisboa, se bem que há aqui uma presença regional, sobretudo em algumas secretarias de Estado.
Criticaram muito a falta de presença regional.
Sim, eu penso que sim, e a nível de ministérios essa é uma realidade. Estes ministros, a escolha dos ministros, teve aqui um problema. Primeiro, alguns que me parecem haver aqui alguns favores, eu posso já até precisar aquilo que estou a dizer. Mas, além dessa questão, há aqui uma certa artificialidade. Eu, por exemplo, mas isto é a minha opinião, eu sei que é uma opinião que para algumas pessoas é um bocado polémica, que é a questão das cotas. Quer dizer, isto é um governo feito com cotas. E eu que estou naturalmente a favor, sempre estive e estou preocupado com a inclusão de qualquer faixa na sociedade que se senta pouco representada, eu acho que isso faz-se pelo estímulo das pessoas de acordo com a sua competência e não de acordo com uma aritmética de género. Portanto, houve muito quem falasse e tentasse tirar grandes proveitos deste governo por serem 7 ministras e 7 ministros. Ora, esta artificialidade na escolha, quer dizer, só num mundo ideal ou num grande acaso, é que de repente se deu que eram 7.
Ainda pode acontecer uma coisa, que é nós escolhemos agora estou a ficcionar, que é escolher 7 ministras, porque essas 7 ministras são cordeirinhos doces e, portanto, eu consigo controlar. Se fosse o caso, não estou a dizer que é o caso, estou a dizer que, aliás, eu sempre fui contra qualquer tipo de cota baseada num sistema legal. Haver cotas para qualquer coisa. Haver cotas para como agora nas listas, como houve nas autárquicas, e há, que é, tem que haver entre cada homem, tem que haver entre quantas mulheres. Portanto, esse tipo de situação, que não é por mérito, mas é porque está lá escrito, e é preciso, epá, que chatice, pá. Agora temos que arranjar uma gaja para meter aqui. Ou arranjar um gajo para meter aqui, não pode haver dois seguidos. Epá, cria uma confusão, porque isso não é natural. Não é natural. Natural é aquilo que acontece com naturalidade, ou no sentido da natureza.
Sim, isso nunca desprezando a necessidade de que haja sistemas judiciais fortemente preparados para punir a discriminação quando ela é encontrada ela é detectada. Pode existir, mas poderia existir melhor. Mas eu acho que isso sim é relevante e não necessariamente a aritmética das cotas, que nem sempre depois
não
representa,
mas é que ainda por cima,
a competência.
Mas ainda levanta uma questão, que eu já pensei nisto muitas vezes, que pensei, e acho que estou certo neste raciocínio, que é, ok, se nós queremos equilibrar isto, imaginemos que no limite... Em qualquer situação haveria, porque a diferença entre homens e mulheres no mundo, em Portugal também, faz parte, é 50-50, mais meio por cento para um lado, meio por cento para o outro, significaria que se as mulheres gostassem muito de serem poder, criavam um partido de mulheres e 50% das mulheres votavam num partido de mulheres. Isto não acontece, não é verdade? A gente sabe, no mundo...
Nem funciona, aliás.
Nem funciona.
Vimos Marisa Matias e Ana Gomes nas presidenciais a tentarem partido disso.
Mulheres que não votam
rigorosamente
nela. Não, eu conheço por acaso, vim no avião, é engraçado. Quando vinha da Turquia, vinha um casal com algum... Sim, 78, 79, que tinha votado na Ana Gomes. Só, a única razão foi para ela ter mais votos quando era Ventura. Não era para ela ganhar. Já sabia que não ia ganhar. O objetivo do voto era que o André Ventura não conseguisse aquilo que queria.
E porque o André Ventura disse que se não conseguisse o que queria, que ia embora.
Exatamente. Mas estou a dizer, o que é que origina motivações de voto? Ela disse, por amor de Deus, eu também não gosto da senhora, mas gosto ainda menos do André Ventura. E, portanto, para não lhe dar a satisfação, porque já estava garantido quem é que ia ganhar, portanto, ou seja, não, para ela não havia questão sobre esse assunto. Ela gostava do António Costa, não era preciso votar no António Costa, e, portanto, fez o voto e andou a combinar com amigas e amigos para votarem todos na Ana Gomes para que o outro tivesse que fazer. Nós, muitas vezes, não estamos por trás...
Do voto qualitativo.
Do qualitativo, e é o chamado voto útil, que não é útil.
É o voto negativo, em vez de ser um voto positivo.
Não, mas
voto
não é o voto útil.
Que pretende reforçar qualquer coisa,
mas é o voto útil.
Que pretende denegrir outra coisa qualquer.
Sim. Isso agora levávamos para a maioria absoluta e para outras análises.
E votos úteis e outras andanças,
como
claro.
Como é que chegou ali, quando poucos dias antes se dizia que estavam quase empatados...
E depois veio uma maioria absoluta.
Mas isso depois,
claro,
tem a ver com as sondagens e tem a ver...
Os 20%
com a questão de que já falámos, acho que no último programa, de que, de facto, há uma área de conforto, uma zona de conforto, e acho que o António Costa consegue isso, conseguiu ser muito bem, que é, nós sabemos que pode não dar muito, mas também não tira, e, portanto, mantém ali um certo equilíbrio.
Resumindo e baralhando, para concluir, qual é a vossa sensibilidade? Acham que vamos ter um governo liderado por António Costa durante estes 4 anos?
Ou por Marcelo?
Ou acham que vamos ter um quadro de eleições e um presidente do Conselho Europeu português?
Essa é uma questão que eu acho que Marcelo foi rebuscar. Bem, eu entendo que Marcelo queira dar a sua achega, faz parte da sua personalidade, ele gosta de se adiantar aos factos, como já temos visto isso, e talvez até desinformar um bocadinho, embora isso às vezes faça backfire, como vimos neste caso nas eleições, eu já disse que pensou o assunto. Ele disse logo que, se não houvesse entendimento para o orçamento, que o governo ia abaixo. Na minha opinião, fê-lo, pensando que ia daí tirar uma solução, porque tudo apontava para essa tal, e como ainda agora dizias, até 2 dias antes das eleições, tudo apontava para um resultado muito renhido entre PS e PSD, e eu acho que Marcelo, desde o início, que acreditava que iria fazer aqui uma espécie de assinatura sua política, que era desenhar uma espécie de bloco central, que era uma coisa que para ele caía muito bem. E isso virou-se contra ele, aliás. Portanto, se virou que acabámos por ter um governo de grande estabilidade reforçadíssima do PS. Agora, eu acho que ele também o quis foi deixar o seu recado, que é, atenção, meu senhor, que teve uma maioria absoluta, mas se a pensar a abandonar, e aliás com esta pasta de ministros, com a tal ideia de que são todos potativos candidatos a líderes do PS, atenção que se assim for, eu, porque é ele que lhe cabe essa decisão, portanto aqui não é só uma questão de especulação, ele pode entender, porque nós tivemos aquela experiência quando foi Durão Barroso, ele foi-se embora para a Europa e Santana Lopes assumiu para depois, passados 6 meses, ser posto a andar, porque Sampaio entendeu que ele não calçava bem os sapatos. Aqui, Marcelo deixa já a sua opinião, se for comigo, não vamos chegar a este, não há cá direta. Passagem de testemunho nenhum, não há cá sucessão dinástica, não há cá delfins, porque eu meto isto abaixo e vamos outra vez a eleições. Portanto, essa questão,
mas também, Ricardo, é assim.
Mas eu acho que isso é um problema que eu estava a dizer.
Depois vai acontecer.
Que é, mais uma vez, e isso é Carlos, mas eu penso que isto é um assunto que também te interessa, porque ficou por dizer. Eu queria só muito rapidamente dizer que é da competência destes novos ministros, aquilo que ainda não tinha contextualizado é, mais uma vez, e esta é uma das tais críticas que tem sido feita, e com esta eu concordo, que é, uma vez mais, figuras políticas per se. Portanto, vemos uma série de pessoas que não têm outro percurso senão o percurso político que têm. E há áreas que eu acho que era fundamental ter pessoas de grande competência técnica, ainda que possam ter experiência política, porque ser ministro não é ser só um gerente.
Estás a dizer que falta...
Falta muita participação da sociedade civil. Ou então de uma solução meio a meio. Há pessoas que têm experiência política, mas também têm experiência profissional.
Mas o problema...
E há mais um caso que eu acho que mostra bem isto, que é o caso de Medina. A propósito, é que Medina é colocado na pasta em que foi colocado. É que eu até já, agora eu ainda pensei que o escolhessem para a pasta dos negócios estrangeiros, tendo em conta aquela boa cartada que ele teve com os russos, um delator. Eu ainda pensei que ele viesse a ser eleito. Era pior, ainda era mais drástico.
Porque isto tem uma lógica, mas estamos sempre a bater no mesmo. Isto é uma lógica partidária. E
com a qual tu há meses dias que não compreendias.
Sim, não compreendia. Não compreendia. Eu compreendo, não concordo, que é diferente, que é, não há almoços grátis e, portanto, é preciso acomodar aqueles que nos ajudaram a ir para um sítio qualquer. Então, o Medina, depois de ter perdido Lisboa, não tinha que ir para um sítio qualquer. Tem que ir para um sítio qualquer. Agora...
Mas ia para um sítio qualquer, não para uma pasta que é tão importante.
Mas podia ter uma reforma dourada.
Mas é que vai ter a reforma a seguir. Ele gosta de palco. E para já, eu tenho uma questão, não tenho nada com ele, não o conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que eu não gosto. Não gosto por um conjunto de razões, da maneira como ele trata as pessoas, a maneira como ele aparece, a maneira como ele... Era um bocado como o Sócrates num outro modelo, que é a maneira como ele é agressivo, era agressivo quando era Presidente da Câmara, com situações até sociais, com pessoas da Assembleia Municipal, tipo, não pode falar, não pode não seguir. Ele
agora até pensei que o Carlos
ia dizer, joga a favor.
Agora até pensei que o Carlos ia dizer, desde que ele subiu ao pico sem se registar na Casa Montanha.
Exatamente.
Foi assim a socar.
Não, ele
também evidencia
o caráter. Mas cabe ao António Costa escolher os ministros que entender. E depois cabe, outra vez, voltamos ao mesmo, aos portugueses olharem para aquilo nas próximas eleições e perceberem se foi uma boa escolha ou não. Nós, já sobre a geringonça, pronto, na altura era o que era, depois até não correu assim tão mal. Ele agora escolheu e diz que vai reduzir 273 milhões de cortes, que não é uma boa notícia. Não sei se é boa notícia ou se não, mas pronto, é algo assim. Pronto, Medina vai, não sei o quê. Eu não sei o que é que Medina percebe
de finanças. O histórico dele em Lisboa não é isso que revela.
Claro, exatamente.
Podia haver aqui um histórico até de um indivíduo que esteve numa presidência de Câmara como a de Lisboa, que é uma espécie de mini país, e ele ter feito lá um serviço notável, reconhecido, aliás, e por isso mesmo ser ali colocado. Agora é exatamente o contrário.
Não, mas isto é a dizer.
Isto é um favor político. É um amiguismo declarado e descarado.
Mas é que eu tenho aqui alguma... Embora não seja... apoiante, antes pelo contrário, do António Costa, eu reconheço-te numa grande inteligência política. E, portanto, se o escolheu, alguma coisa há de estar para ali. Ou ele é um testa de ferro de alguma coisa e, portanto, alguém vai andar a dizer o que é que ele tem que fazer. Pode ser, porque eu não estou a ver o Medina, nem sei qual é a formação dele, não faço a mínima ideia, até se ele tem alguma formação.
Creio que é economista.
Pronto, ok. Mas, daquilo que nós vimos em Lisboa, ele não fez, aliás, conseguiu fazer uma coisa extraordinária, que foi perder. E já que não ia perder contra o Moedas, não é? Portanto, foi uma coisa... Pau! E, de vez em quando, nós temos surpresas com o povo, de vez em quando não temos. Ou seja, no fundo é assim, quando aquilo que o povo escolhe nos agrada... Nós dizemos, o povo é espetacular. Percebeu? quando não, o povo de vez em quando não pensa bem.
Estreio-se,
pronto. Mas ele foi para um sítio que seria o melhor sítio que ele quer, o ministro das Finanças.
Então, e se fizéssemos à Marcelo, de 0 a 20, qual é a nota para o governo? É mais fácil resumir a conversa assim?
É assim, há 11.
Há algumas melhorias, não há nada de novo.
Talvez daqui a 4 anos.
Eu não lhe dou o 10 também, porque apesar de tudo acho que há melhorias. Que é.
Reduziram.
Dá-lhe o 11 ou o 12, porque há algumas figuras, porque eu tinha uma antipatia justificada, aliás.
Mas era o Cabrita, e agora, pronto, ok.
Não, e a Graça Fonseca na cultura, a área da cultura em Portugal, e vocês sabem que eu sou suspeito porque trabalho na cultura, teve uma melhoria significativa com Adão e Silva, tirando de lá Graça Fonseca, porque eu, Graça é Fonseca, não é? Não estou a confundir. Às vezes confundo Graça Freitas com a Graça Fundo, mas esta é Fonseca, da cultura. Na educação também houve melhorias, fui dos primeiros a criticar o tecnocrata que lá estava, que pensava que vinha de Cambridge com um monte de ideias para Portugal, e eu gosto muito pouco destes deslumbramentos que às vezes se verificam em Portugal quando vamos buscar pessoas que estão completamente alheias
mas voltamos
à realidade nacional.
E uma muito prestigiada, não é?
Na defesa.
No ensino superior.
No ensino superior.
Manuel Leitor.
Sim, mas aí eu até acredito que possa haver. Por exemplo, houve uma pasta, que agora não me nome, mas que foram buscar aquele senhor que desenhou o PRR.
António Costa e Silva,
que é, por exemplo, uma pessoa altamente competente, é um gestor de economia altamente competente, é uma pessoa que eu acho que vale a pena aqui dar o 12, se calhar até por esse. Agora, de facto, temos aqui outras coisas que não me permitem muito além, porque há Medina, há uma série de burocratas ou de ideólogos que acho que não vão servir bem as pastas.
Mas nós temos um caso, por exemplo, do Centeno, quando ele apareceu a primeira vez, que parecia que tinha um problema mental, tinha alguma deficiência, e depois
acabou como Ronaldo.
O melhor que apareceu. Quer dizer, nós olhamos, quando apareceu, lembram-se da primeira intervenção do Mário Centeno, parecia que ele não tinha.
Depois veio o Leão.
Depois aquilo foi subindo. Agora não sabemos se ele subiu bem, subiu mal. Agora,
subiu até ao,
sim, até ao máximo central. Que podia ir, exatamente. Mas está bem, mas depois isso é uma coisa. Outra coisa é depois o que é que isso representa. O que é que isso representa para nós, como povo, ou até na Comissão Europeia. Agora, aquilo que o. Ainda há bocado estava a ouvir uma coisa do Jordan Peterson, estava a dizer: pessoas com QI de 160, uma coisa é ser smart, que é inteligente, outra coisa é ser. Portanto, conseguir ser usável, essa capacidade. E a maior parte das pessoas com QI de 160 não servem para nada. Porque não se conseguem usar. Não conseguem. A pessoa pode ser altamente, em teoria, competente, mas pode ter um sentido prático. Que ou complica, ou embrulha de tal maneira, ou embrulha nunca mais.
Esta é uma boa conclusão, porque, no fundo, todas as análises que vemos pedem isso. Agilidade, simplicidade, capacidade executiva. E é isso que no fundo...
Por isso é que podíamos dar aqui o salto, que,
sim, sabemos
dia,
que, aqui...
que era o caso aqui local, que é... Que é o Rimão.
Sim, mas antes do caso local...
Mas há a questão operacional, que é também, apesar de tudo, eu não posso deixar de desvelar aquilo que muita gente sabe naturalmente, que é os ministros muitas vezes são figuras políticas, portanto têm um papel...
Executor apenas...
Ele é meramente executor. Muitas vezes as políticas são desenhadas e são acompanhadas de perto não só pelos funcionários da administração pública,
no fundo,
como muitas vezes eu até acho que os secretários de Estado acabam por estar muito mais próximos destas decisões de caixa do dia-a-dia. E dar uma nota, por exemplo, à chamada de Mário Campolar, que é uma pessoa que tem feito um trabalho altamente competente na Europa, era reconhecido por isso.
Será a prova
e se calhar tenho aqui a minha costela local a chamar pela competência do convocado, mas acho que não é uma nota
se
que não
liderava
pode.
A direção de informática da União Europeia, em princípio,
há de ser capaz de fazer aqui um trabalho. Exatamente, eu também entendo.
Para ajudar a simplificar a nação.
E uma figura até sem grandes ligações políticas, ou à política, digamos assim.
Sim, meus caros, esta questão que o Carlos aqui lançava, demos um salto até às areias do deserto. Vamos começar por aí, desenrolando o novelo para a discussão dentro do PSD. Já lá vamos.
E que mais uma vez fomos inovadores nesse discurso, creio que fomos os primeiros a discutir esta viagem.
A informação à entrada para este programa há 15 dias, e eu coloquei a questão: porquê 11? Porquê 11? O que é que acham desta questão?
A equipa de futebol completa.
E estava na cara que isto iria dar alguma confusão, deu confusão, e há um nome que está ali sempre no centro das atenções. Aliás, não ouvimos muito os presidentes de Câmara falarem, tentámos perceber aqui em Ilhavo, ninguém achou que houvesse algum problema com a representação dos 11 autarcas
nem
da região.
Nem ouvi nenhum comentário em relação a nenhum dos outros autarcas, senão...
Ouviu-se nas redes sociais, a Vox Pop foi castigadora. A Vox mais popular não gostou de uma delegação tão extensa. Muito embora, quem está no sistema...
Há quem lhe chamasse a Viagem das Arábias.
Viagem das Arábias foi o tema ilustrado por uma fotografia de uma ida ao deserto, um salto, areia pelo ar, e então deu-se aqui uma grande discussão em Portugal. Ribal Esteves diz que isto tudo foi para atingir a ele pela sua posição de
putativo
candidato à liderança do PSD. Vamos ouvir a resposta do autarca, porque foi uma resposta que acabou por gerar ele próprio areia no ar.
Não há comentário nenhum, porque o lixo é tratado pela Veolia no município de Aveiro. É a nossa concessionária do lixo. Estamos a falar de lixo. Teremos uma posição sobre essa matéria, mas vocês já perceberam todos, não é? Uma pessoa como eu, que sou um homem independente e livre, por ter feito uma declaração pública em que disse que estava a ponderar ser candidato a presidente do Partido Social Democrata, sou alvo dos ataques mais sórdidos de caráter, que vocês puderam ler ontem no I, que puderam ler ontem, na sábado, 3 páginas a mim dedicadas, uma coisa chocante. É a miséria que nós temos de um partido que está doente, de um país que está doente, gravemente doente, em que só por alguém ter posto o dedo no ar, por estar a ponderar, ainda nem decidi coisíssima nenhuma, ou melhor, neste momento já decidi, apenas ainda não comuniquei a minha decisão, sou alvo de ataques de caráter perfeitamente inadmissíveis. Portanto, é lixo, e o lixo é tratado pela Veolia no nosso município. Apenas nós teremos que, um dia destes, falar sobre essa matéria de forma formal. É dia de festa, e no dia de festa o lixo fica no contentor.
Era um dia de inaugurações e, portanto, Ribal Esteves reagiu desta forma às notícias que tinham vindo a público. Houve uma série de jornais de âmbito nacional que pegaram nesta questão. Nós há 15 dias tínhamos feito aqui o comentário. Na altura eu lembro-me o Ricardo de uma forma um pouco mais prudente, até porque nós analisámos isto por outro prisma. Não temos aqui propriamente anticorpos em relação a se há candidatos ou não. Para nós, em princípio, é igual... Ao litro. Mas havia esta questão que era aquelas intervenções sobre, por exemplo, o investimento das câmaras, ir à Polónia, trazer refugiados, e portanto havia aqui o cruzamento de algumas ideias em torno daquilo que são competências ou não de cada um. Carlos Pedro, isto é uma espécie de um foguetezinho, uma bomba de mau cheiro na mão de alguém que rebentou, ou isto é mesmo política à moda nacional?
Não, eu acho que isto é, tipo, eu acho que isto é um fé diverso, tipo, ok, houve uma visita com 11 pessoas que não era preciso, bastava ir uma.
13 pessoas.
13, então ainda mais, na última vez eram 11.
Secretário-Geral e adjunto da Câmara da Aveiro.
Houve 13 pessoas que foram trabalhar e bastava ir uma. Não havia problema nenhum. Eu ainda agora estava a dizer na brincadeira, antes estava em off, epá, eu sou um bocado nabo, eu fui sozinho para a Turquia... E podia ter levado uma comitiva. Não, mas foram eles. Ok. Agora, a partir daí, quando se começa a dizer que isto é lixo e não sei o quê, é entrar. Estamos a falar também da Sábado, também não é nenhuma revista de referência. Pronto, ok. A Sábado, que também já embirrou com o Ribal, da outra vez, e agora continua numa embirração porque ele embirrou. Se ele tivesse caladinho, aquilo já estava shutdown, já estava tipo flat. Ele continua a embirrar. E quanto mais embirra, piora.
Na segunda saberemos se embirra ou não embirra, porque vai ser o momento para revelar se há ou não candidatura.
Não, mas a questão já não tem a ver com essa. Não tem a ver com ser candidato ou não. A questão é, houve 13 pessoas que foram para o Dubai quando não era preciso irem 13.
A questão... Portanto, na tua opinião, despesismo... Puro e duro, sim.
Puro e duro, muito puro bem. E duro. Então eu já fui para um sítio, paguei tudo do meu bolso, até podia ser a empresa a pagar, que é minha, uma parte é minha, mas outra é dos meus sócios, porque eu só tenho uma parte. E eu paguei as minhas despesas, não mandei as despesas para lá para a contabilidade. Portanto, se as pessoas querem ir passear, têm que pagar. Não faz sentido nenhum, não há nenhuma justificação do ponto de vista técnico,
para irem 13 pessoas apresentar para terem uma ideia.
Eu confesso que faço uma leitura diferente. Eu acho que o que falávamos aqui há 15 dias era mais sobre a contextualização do comentário. Portanto, Rival Esteves às vezes tem este problema, não, que é como quer falar de tudo e quer comentar tudo.
Não, mas como estavas a dizer, na altura estava a dizer pessoas que iam levar...
Sim, eu acho que houve aqui um contexto.
Tinha comentado a ida de um vice-presidente da Câmara de Cascais...
E outro putativo candidato à liderança do PSD, e portanto eu acho que já um bocadinho assanhado por isso, tinha bem de fazer a crítica, o que é que o outro vai fazer, entre aspas, para a Polónia, e depois, passados uns dias, anuncia-se esta viagem para...
Sim, mas o problema...
E eu acho que esse contexto, diz.
O problema é que se o primeiro intervenção do Rival sobre o assunto é pouco, enfim, diria
pouco feliz,
pouco feliz, ou não ia dizer inteligente, pouco feliz, a resposta à ação que ele tem com os outros de irem 13, epá, eu já tinha desmarcado se tivesse dito a primeira coisa, se tivesse, já tivesse marcado uma coisa com 13 pessoas para ir para o Dubai e fosse apanhado.
Mas essa questão pode ser vista por muitos.
Pois, mas eu não consigo ver nenhum que consiga justificar.
Mas eu vou-te dizer o que é que eu penso sobre o assunto.
Já agora, foram apresentadas as contas publicamente, isto porque...
Claro, eu acho até por não haver aqui nenhum segredo.
Que terá dito que Ribau não respondeu e ele fez questão de
vir trazer as contas. Mas eu acho que nem tinha que apresentar, isso vinha apresentado, não entender, no relatório habitual.
Eram 5 dias e gastaram 2 mil euros.
Um para ir, um para voltar, 2 mil euros na viagem.
Sim, 1.900 e qualquer
coisa. Com a viagem, com a estadia, comidas e não sei o quê. Não acredito.
Tudo. Exceto mais mil e tal euros que não é apresentar deles todos.
Então, temos aqui um momento flagrante.
Não é possível. Não é possível que tu vais para o Dubai.
Sim, venhas. É, se for um bom pack de
viagens. Com 2 mil euros?
Vais, até porque eram muitos.
Depende se é época alta ou baixa.
Mas deixa-me dizer isto, eu tenho uma opinião diferente da tua e também tenho que a dizer quando discordo. Eu vou ser honesto, eu entendo que há esta questão do contexto, que é um contexto infeliz para Rival Esteves, portanto, às vezes, eu até gosto de ouvir, aliás, esta declaração de lixo foi deliciosa. Eu ouvi isto no meu local de trabalho e ri-me à desgarrada, porque realmente ele tem piada quando mete este registro, mas às vezes esta maneira, esta ideia dele...
Fazer uma leitura... Em modo poético sobre.
Era, podia ter apresentado lá no Prodolumes de Teatro. Prodolumes de Teatro.
Tipo, aquelas brincadeiras que é tu lês o texto do Rival em modo poético.
Então eu vou provocá-los. Posso provocá-los?
Mas eu ainda não fui à questão central. Quero só dizer o seguinte: que é, independentemente da questão do contexto, que é infeliz, porque se tivesse calado às vezes ganhava mais com isso, e portanto se não tivesse vindo com um comentário rasteiro, na minha opinião, em relação ao senhor que tinha ido para a Polónia, não se tinha colocado depois nesta posição. Embora fosse ser criticada à mesma. Porque aqui de facto é óbvio que, sendo um potativo candidato, isso vai nos levar a uma discussão que tivemos já há um mês atrás. Já lá vamos. Mas, em relação ao caso em si, eu, ao contrário do Carlos, eu tenho que dizer, eu não vejo aqui nada de extraordinário. Quer dizer, há um aspecto, e daí de ter que há vários prismas, já só aqui um parênteses que eu depois quero fazer em relação ao que vou dizer agora, que é, eu não vejo incómodo nenhum em os 13 ou os 11 representantes, aliás, fico-me pelos 11 porque é aí que eu queria centrar, em os 11 representantes das câmaras municipais de ligadas à CIRA irem daqui ao Dubai, conhecerem aquilo que é feito no Dubai, que
até
é
porque eles poderiam ter ido
uma realidade
diferente,
poderiam ter ido
com as suas câmaras,
mas
a
eu até acho interessante que tenham ido juntos.
Ora, cara, mas
porque
cuidado,
há até
cuidado,
um aspecto,
cuidado, porque ir ao Dubai e copiar coisas do Dubai.
Mas não têm que copiar, mas podem inspirar-se, podem ver outras realidades, podem tornar-se mais audazes em coisas que os temos criticados, como mobilidade e isto e aquilo. Não, honestamente, eu acho que não vejo. Pessoalmente, eu não vejo problema nenhum.
Ouvi algumas teorias sobre isso. Em vez dos 13 bilhetes, por que não levar a Associação Industrial ou a Universidade? Se há aqui questões de parcerias, por que não levar os próprios agentes a assumirem
as suas... Mas repara, até para uma questão de coesão regional, eu não vejo problema nenhum, honestamente,
é festa,
em pegarem em 11 presidentes da Câmara da Região, que até são de partidos diferentes, têm leituras diferentes, pegar neles com visões diferentes e levá-los 5 dias daqui ou Dubai para verem uma realidade diferente, com uma certa parcimónia, que aparentemente os valores que são apresentados, o Carlos é o primeiro
até
a dizer... Nem acredita que tenha um gasto tão pouco.
Mas há aqui um
e, portanto,
problema.
Deixa-me só dizer isto antes que me perca. Em relação a isso, eu não vejo problema nenhum.
Mas é fácil o Ricardo perder-se porque há aqui um problema.
Não, mas é que honestamente, eu acho que até podem tirar grandes frutos da viagem que fizeram. Só há uma coisa em que eu discordo. E aqui permite-me dizer isto, que é o que eu não quero que fique esquecido, porque é uma opinião que eu tenho, que acho que é relevante para dar, que é, eu, se tivesse aí dos 11, eu não tinha um parênteses a dar em relação a este assunto. depois o 12º, os 13 não, porque, por exemplo, eu não entendo para que é que o Rival, ao contrário dos outros presidentes da Câmara, há de levar um assessor. Eu, aliás, devo fazer aqui uma crítica que pública para uma pessoa que ainda há pouco falava, há pouco tempo falava numa declaração que passámos aqui no programa sobre os rapazes enfeudados dos ministérios. Parece que ele próprio não consegue prescindir de algum feudalismo. Isto nota-se na liderança à concelhia do PSD, portanto, pegou numa pessoa que politicamente só é reconhecida como assessora de Rival Esteves, lançou um adjunto que lançou à liderança do partido, e como se não bastasse, ainda agora temos um assessor a fazer a viagem. Isso eu acho que era totalmente dispensável, até lhe fica mal, porque que situação diferente é a dele em relação ao Presidente da Câmara da Albergaria ou em relação ao Presidente da Câmara de Ilha, para que era o assessor? Ele não há de precisar de massagens no Dubai, se precisasse, pagava do ordenado dele, então não vejo necessidade nenhuma de levar um adjunto.
Sim, levar pronto, o secretário-geral também pode
também
ser
acho que isso era totalmente, tinham ido os 11 e a coisa, na minha opinião, estava perfeita e até útil, porque são 11 pessoas de linhas diferentes que podem conviver, podem ver outras realidades.
Vox pop ali.
Não, porque há aqui uma questão, porque o Ricardo disse, e eu acho que é
bom. Carlos, que tenha um gasto nesta viagem de 30 mil euros. Tu queres comparar isso em relação ao outro dinheiro que é mau gasto? É que as pessoas parece que ficam tão presas a estes trocos, entre aspas, que se esquecem onde é que realmente o dinheiro é gasto.
Mas eu não estou a comparar, não me interessa nada quanto é que eles gastaram. O problema é aqui um problema de fundo, que é, o Ricardo disse...
E de princípio?
Não, de princípio ou de fundo, não vai dar a mesma. Não, é que...
Há aqui um problema, não, sabes qual é?
Calma!
Quem é que tirou a fotografia?
Não, deixa-me...
Fizeram muito bem, não, uma fotografia muito engraçada.
Foi a areia do céu.
Eles ficaram com saudades daquela massa de areia que chegou cá a Portugal.
Não, mas sabes que há
este lado... E desfalto este ambiente do Saara, lançaram-se...
Mas sabes que há este lado interessante, que é a comunicação, e a comunicação nisto é decisiva. Ou seja, fotografias de reuniões... de diplomacia,
claro,
institucionais estavam lá. O problema foi o deserto.
Exatamente.
Não, mas há aqui uma coisa que eu queria dizer, sem brincadeira, que é, eu até percebo o que o Ricardo diz, que é sempre bom ver o mundo. Sempre bom.
E calma,
deixa-me, cara, é uma coisinha. Que é, é sempre bom ver o mundo. Agora, o Dubai é tipo uma bolha de uma coisa artificial que não é o mundo.
Não existe.
Não, é uma coisa que não existe. Tens pistas de ski no deserto, tens não sei o quê, tens torres que... Ou seja, se é para perceber o mundo, que vão para outro sítio qualquer. Não vão para Dubai.
Sabes o que é que está aqui a dizer o Carlos? Por outras palavras, vão ali para a zona fronteiriça da Turquia, na zona de Alepo.
Ou, por exemplo, não, se é para conhecer o mundo e perceber como é que o mundo funciona, não se pode ir para Dubai porque é uma coisa artificial.
Mas não disseste vão para a fronteira da Polónia.
Não, pois podem ir. Estou a dizer que para Dubai é que é o pior sítio para se poder dizer... É bom porque assim o Presidente da Câmara da Albergaria conhece o mundo. Não conhece nada. Conhece uma coisa que não existe, que é o Dubai. Existe, quer dizer, existe do ponto de vista formal, mas é uma coisa totalmente artificial.
Mas também estamos sempre a criticá-los pela tascanhez, portanto estamos sempre a criticar
o poder
local por não ter perspectivas de futuro. Não, e quando vão ao Dubai, não, quem sabe inspirar-se com a Expo, com uma realidade que eu entendo que tu dizes, que é quase inalcançável, mas quem sabe lhes dá algum vislumbre das possibilidades.
O Dubai é uma tascanhez também, porque é uma coisa muito árabe, que é... O quê? Não podemos andar de ski aqui? Ah, podemos, ficamos aqui uma bolha,
fazemos uma torre Eiffel,
milhões de euros por ano para isto estar geladinho e anda-se de ski aqui. Tem uma pista de ski, mas fraca, mas pronto, não dá para andar de ski, não dá para casar.
Eu acho que a questão fundamental aqui é que isto acabou por ser um caso político e isso leva-nos a uma conversa que tivemos aqui há um mês e tal, que é, e aqui sim é que Rival Esteves se perde, que é, portanto. Que ele é o candidato à liderança do PSD, sabe que está...
Achas que ele se perde? Era aí que eu queria chegar.
Eu não sei se
isso
ele
é
se
inabilidade.
Perde.
Como é que um homem inábil, então, quer ser candidato?
Ele não é inábil,
não. Ele sabe que tem... Nós já discutimos isso aqui. Ele sabe que tem a capacidade para mobilizar determinadas franjas do PSD.
Mas tem um problema,
mas
que é um
poucas,
problema local.
E é um problema local. É que a receita que funciona aqui não é a receita que funciona em Lisboa. Nós já dissemos aqui há um mês e meio. E ele pode estar convencido que não. Mas eu não estou a dizer que ele deixasse ser alvo destes ataques,
mas
que têm sido. Agora repara-me.
Mas ele sendo uma espécie de Alberto João.
Há coisas que o pesam,
Ricardo,
muito mais do que esta ida do Bairro Clube.
Mas é que Alberto João...
João, pode tirar vantagem deste tipo de casos ou não?
Não pode,
porque ele não está na Madeira, está em Aveiro.
Exatamente.
E ele, como já dissemos aqui, não passa ao crivo em Lisboa. Eu não sei se algum de vocês reparou, porque isto, mas há muito quem siga.
Aquele programa, o nosso anónimo, que o antigo Governo Sombra, que agora, cujo nome não se pode nomear, não sei se sabem que teve aqui há 15 dias um programa que se chamava De Putim a Ribaus Teves. Se calhar passou-vos, mas De Putim a Ribaus Teves. E aquelas pessoas que são pessoas relativamente influentes dentro da opinião pública, está lá o Ricardo Araújo Pereira, está lá
intelectuais.
O Pedro Mexia, os intelectuais, mas os intelectuais é quem muita gente deve alguma, ouve e ouve o podcast e vê aí o programa.
São os mesmos que nos ouvem a nós aqui.
E que nos ouvem
exatamente
aqui, se tiver algum bom gosto.
O que estava a dizer o Ricardo é...
Ridicularizar o rival, Carlos. Ridicularizar
bem,
o rival.
Faz parte
porque
de...
ele não passa... Mas voltamos à questão. É que é destas pessoas que ele não passa.
Mas,
ele não passa
ao primeiro. Ricardo, mas já agora então deixa-me dizer, porque eu há pouco era para falar disto quando falavas
do
Marcelo.
Carlos.
Viram o programa de domingo do Ricardo Araújo Pereira?
Não estava cá.
O Presidente da República foi completamente arrasado, achincalhado.
Trucidada.
Por causa daquelas questões da lista e deu e não
e
deu.
Está
e
não, alguém,
comento,
não
comento, mas vou sim, comentar. Não, não vou comentar. Mas se fosse eu a fazer o governo, não era
não,
nada disso.
Mas é que isto... Oh, Carlos, isto é assim. O próprio Marcelo acaba por ser, em Portugal, também um bocadinho aquilo que nós estamos aqui a falar do rival. O rival, quando chega ao querido de Lisboa, tem dificuldade em passar. Porque
chumba.
Chumba.
E vai continuar a chumbar.
Chumba, calma.
Porque não são os rapazes de autoridades que
não,
vão salvar.
Não, chumba.
E se for o resto
do
país?
Não, espera. Posso?
Nada, em Lisboa, não. Em Lisboa chumba, ninguém... Chumba, ele não deve levar um voto
não,
em Lisboa.
Porque lhe falta pedigree. Falta-lhe pedigree. Esta coisa da conferência de bacalhau, todos mal, não entendo.
Não, e sabes o que é que acusaram com ele no programa
e
que há um motivo?
Por ali acima.
Qualquer pessoa que seja PPD, entre aspas, que esteja ligada às estruturas de PSD e que se calhar, eu conheço uma série de pessoas em Lisboa, que se pegássemos na maneira como o rival coloca as questões, a maneira como ele olha para o seu partido, se as pessoas não souberem que é ele, se assim, epá, é este gajo, eu voto nele de certeza. Mas quando se apercebem que esta mesma pessoa que tem estas ideias é o tipo, e tu achavas aqui há 15 dias que eu lembro que não era assim tão importante, mas é, porque foi, por exemplo, neste programa foi o que gozaram com ele do início ao fim. Com aquela questão de vem a Rosinha e tem uma costela popular e dá um esfrega nas caloiras. Estas coisas depois não batem muito bem com a perdigota. Ou seja, uma pessoa não pode defender um PPD com ideias antigas, que não tem medo de dizer aquilo que tem que dizer, que não tem medo de criticar o socialismo, de que não tem medo de não ir na corrente, e depois, ao mesmo tempo, que quer, portanto, defender ideias que vulgarmente se confundem com uma determinada elite, vá, digamos assim, ou com uma perspectiva nacional, depois é o mesmo que quer a Rosinha e quer os frega nas caloiras e quer isto e
então,
aquilo.
Então, Montenegro vai à frente.
Ele precisa de ser...
Se ele não se politizar, vai à frente.
Mesmo já tendo chumbado.
Cara, deixa-me só dizer uma coisa, porque há aqui uma... Não é confusão, é que são duas coisas. Uma coisa são as elites, que olham para o rival e podem... E chumam-no. E se ele não passar...
Mas essas elites inspiram o voto popular.
Calma. Se ele não passa naquela barreira, não chega ao povo. O povo gosta de rival. Gosta daquele estilo...
O povo local, e talvez o da Madeira.
Não, o povo, em geral.
O que o Carlos quer dizer é, se o Chicão, o PP teve o seu Chicão, o PSD, o universo eleitoral, também pode votar rival, é isso?
Não é isso que eu estou a dizer, nada. Porque aí é uma coisa diferente, é porque o Chicão não tinha pensamento político. Não tinha. Agora, o rival é uma pessoa que nós sabemos, e conhecemos aqui bem, que é uma pessoa... determinada, obstinada com o que quer fazer, com vontade de trabalhar e, portanto, vai atrás dos objetivos. E, portanto, é conhecido por fazer... Tem um conjunto de obras muito grande, quer como Presidente da Câmara de Ilha, como da Aveiro, quer dizer, vai fazendo. O Chico não fez nada nenhuma, entrou e saiu. Pronto, não há confusão nenhuma. Agora, a questão é, não passando num crivo, a seguir não chegas ao resto. Se ele conseguir passar e for e Lisboa é grande, mas Lisboa não é o país inteiro. Eu se fosse do PSD, eu preferia o Ribeiro Esteves a qualquer outro dirigente, porque é uma pessoa que percebe a importância do poder local.
Meus caros, mais uma vez, vamos ter que sintetizar a informação, sintetizar. Porque quem está lá em casa para perceber isto, a densidade de pensamento é uma coisa que mexe com o público, mas o resultado final é sempre aquela informação. Partindo do princípio, que estamos a falar de um sujeito
quem?
Que ganha, Ribaus Teves, quando anda em eleições, sim, segunda-feira anuncia se vai ou não. Portanto, se anunciar que vai, vai ganhar, ou se anunciar que não vai, está fora da corrida porque entende que Lisboa, as elites...
Mas eu no lugar dele, eu acho que o Rival vai. Eu acho que o Rival vai dele,
mas eu por acaso não sei. Aqui tenho algum receio que ele que se sinta aqui espicaçado. Agora, eu no lugar dele,
do Marcelo,
eu acho que ele, depois de ser espicaçado como foi, que deveria ir. Eu no lugar dele ia. Portanto, mostrava, não, senhor, estou aqui, não é crítica de certos meios como vai.
O pior que pode acontecer é perder.
É perder. Mas ele até pode perder e ser conveniente, porque ele pode perder. E na realidade, sinalizar uma primeira candidatura, e daqui a 2 ou 4 anos, quando quem lá estiver esgotado, porque quem lá vai estar, nós não podemos esquecer disto, do ponto de vista político, o próximo líder do PSD, a não ser que fosse alguém que viesse dentro do Parlamento, não, não, e até à data nenhum deputado atual se demonstrou para isso, portanto, seja Luís Montenegro, ou seja Paulo Rangel, ou seja quem for, vai ser alguém que não tem assento parlamentar, ou seja, vai ser alguém que está desligado da bancada não, parlamentar do PSD.
O Montenegro já disse que espera que mal Paulo Mota Pinto se afaste.
Exatamente, e portanto, quem se candidata estar à liderança, exatamente, eu acho que não sobreviverá, poderá sobreviver se as coisas forem muito bem feitas, mas Rival até tem aqui uma oportunidade, que é candidatar-se agora, dar-se a conhecer, virar um bocadinho o foco para si conforme puder e depois tirar partido disso mais tarde. Agora, se o percurso dele, e aqui eu insisto, estou convencido daquilo que vos digo, porque conheço bem este nicho, atrevo-me a dizer aqui, conheço esse nicho muito melhor que Rival
de Lisboa.
E, portanto, ele até poderia ser um candidato, mas ter um candidato que conseguisse, durante estas oportunidades que venha a ter, mostrar, não, atenção, que eu defendo estas ideias e tenho uma postura e uma atitude à altura delas. Agora, se ele for para lá, com a costela popular...
Sabes que tu poderias ser consultor.
Podia, mas sou caro.
Não, não,
os rapazes de feudados que bebem os copos na gafanha saem mais baratos.
Pior, não, não, pior do que isso. Tu poderias ser consultor, mas pior do que isso, creio que na altura da consultoria irias tu receber informações sobre consultoria, não irias estar a tentar explicar como é que se
ia ser difícil ensinar qualquer coisa a Rival Esteves. Sim, sim, sem dúvida.
Porque há aqui uma. Eu acho que é. Ok. É lá. Que é o. Se irá ou não, segunda-feira.
Qual é a tua aposta? Arriscar a informação. Eu
acho que, primeiro, Rival vai
a eleições.
Depois, o resultado das eleições eu não consigo prever, não sei, não sei. Mas, que qualquer que seja o cenário, se ficar, se ganhar, ok, correto. Se perder, tem uma segunda oportunidade.
Portanto, não tem nada a perder na tua tela.
Nada. Aliás, o Rival sempre foi a jogo. Eu não conheço nenhuma situação que não tenha ido a jogo. Não conheço. Vai sempre a jogo.
Eu acho que Rival Esteves tem aqui neste momento uma vantagem que nunca teve, que é os astros pode ser que se conjuguem. Portanto, se repetir aqui a nossa prática Campo Largo, não é que de certa forma, eu acredito, já tenho dito isto, haverá opiniões diferentes das minhas. Bom, Campo Largo, Presidente da Camardilha, que eu acredito que nós, de certa forma, empurramos e a candidatura dele no discurso direto e, portanto, dizendo que ele era um bom candidato e que as pessoas gostavam dele, ele que chegou a dizer que ia como independente, mas depois desistiu e depois voltou a lançar-se. Quando lançámos, entre aspas, essa candidatura, ainda que acreditássemos que ele não ia ganhar, ganhou. Pode ser que a mesma magia aconteça com o Rival, que ele também se sinta inspirado a candidatar-se e, mesmo tendo as perspectivas contra ele, que venha a tirar aqui alguns frutos. Agora, eu acho que o Rival tem que perceber que batalhas não se ganham sozinho, não se ganham com, de facto, com rapazes enfeudados. A expressão é dele e eu volto a reforçá-la porque acho que lhe serve a ele também muito bem a carapuça. Portanto, se ele se lançar a uma liderança do PSD e não se rodear, ele sabe que há uma determinada da comunicação social e há uma determinada facção que talvez até esteja perdida, mas há outra que lhe pode ser amigável. Tem que chegar a ela.
Volto a insistir nesta ideia. Poderemos estar a assistir à emergência, ao surgimento de uma espécie de Alberto João na política?
Não. Porque aquilo é um fenómeno local da Madeira.
Mas eu estou a falar da comunicação, não, do estilo, de responder não, às não, questões, não, não, da não, forma eu... de falar do Presidente da República, do Primeiro-Ministro,
porque
da Europa, dos líderes europeus. Não há propriamente aqui uma linguagem diplomática, suavizada, não, disseste... trabalhada, poética, aquilo que falávamos há 15 dias ou há um mês,
da comunicação,
sim, tu disseste poesia. Poesia. Ou cara. Seja, aqui há assim, o traspas.
Exatamente, alguma coisa tem que ser filtrada.
Vamos
eu acho.
A barraca.
Sim, tem não, qualquer coisa que tem que ser filtrada, Carlos.
Há aqui duas. Não é que não seja totalmente assim, não são tipo bipolares da diferença, que é. O João Jardim tinha uma coisa que o protegia bastante, que era os madeirenses amavam o João Jardim. Portanto, ele estava mais ou menos à vontade para poder dizer, sem nenhum filtro, tudo o que apetecia. E era aplaudido.
Havia os que amavam e os que odiavam.
Sim, está bem.
Tal como aqui, há os que amam e os que odeiam.
Sim, está bem, mas...
Eu vou repetir um pressuposto que um dos rapazes do tal programa disse, e eu concordo inteiramente com isto que ele disse. Dizia ele no tal programa que esta questão da costela popular, e daí irmos ao Alberto João Jardim, é uma costela popular. Isto pode funcionar muito bem em Aveiro e pode funcionar muito bem na Madeira. A nível do país, disse o rapaz, e eu concordo, ele usou a expressão caracol, eu vou dizer a mesma frase, mas com um bacalhau que também funciona, e já que estamos onde estamos, mostra um bocado que não percebe. Ribaus Teves pode não perceber, afinal, um bacalhau daquilo que realmente se passa no PSD. Isto porquê? Porque achar que basta trazer uma costela popular para resolver o vazio do PSD é mostrar que não se entende o que aconteceu ao PSD.
Sei, mas tu
pelo contrário,
mesmo nisso,
o PSD,
que o rival não sabe isso,
o PSD, se não gosta, tem que se deixar de algumas aproximações que tem feito à questão, porque ele tem que perceber que o PSD precisa neste momento de alguém que tenha uma parte da visão que ele tem, portanto, uma visão diferente, combativa, de não estas são as nossas ideias, sejam mais ou menos consensuais. Mas com manos operandos não seja popular, porque aquilo que as pessoas do PSD, algumas estão fartas, é precisamente dessa popularagem. Portanto, eles não querem a Rosinha, nem
mas
querem...
Mas o Rio não é isto. O Rio é antes disto. Apesar de ser de uma linha idêntica, não é? Formado nas autarquias locais, na gestão...
Mas é um cordeirinho. Não, Iribaldo, mas, eu acho mas que o Rio tinha razão. Por não ser um cordeiro. Não, mas não pode ser um cordeiro sem freio. Tem que ser um cordeiro
não,
com estilo.
Não, mas, Ricardo, o problema do Rio foi exatamente isso. Foi excesso de...
formalidade,
não,
se calhar.
Não. De transparência. Não, quando ele disse. Então, olha, está preparado a ser primeiro-ministro? Não, ninguém está. Isto não é de um político. Não é. É uma pessoa que.
Sinceramente, eu acho que o problema foi algumas respostas em alemão.
Também não ajudaram. Também não ajudaram. Já foram postos, mas pronto.
É assim, tu não podes ter sempre alguém que esteja atrás de ti a dizer o que é que tu vais dizer. É controlado, porque senão
mas
passa
os spin doctors aí jogam um papel importante.
Sim,
na
eu
comunicação
sei, eu
muito,
sei.
Muito. Ignorar isso hoje em dia, eu acho que é.
O que estamos aqui a discutir é assim: o rival funciona muito bem a nível local. Aliás, viu-se? Ilha, até chegar, a vez.
Até isso, cara, este presidente, este país tem 300 presidentes de Câmara. Não é porque és um presidente de Câmara e foste 3 vezes ou 4 ou 6 presidentes da Câmara que és um candidato a primeiro-ministro. Não chega.
Ricardo, criou-se a ideia que o país é uma paróquia, de facto. E se calhar é um bocado esta ideia de se o país é uma paróquia, e eu até conheço a paróquia de norte a sul.
Não, mas é que o Ribeiro não conhece.
Mas eu não sei se a paróquia
conhece essa paróquia.
Eu não sei se essa paróquia vai votar PSD.
Pode é não ouvir o que o pastor tem para dizer.
Não, claro. Mas isso é uma característica do Ribeiro, que é tu podes, eu já tive esta conversa com ele, que é tu podes atacá-lo e escrever 500 coisas contra ele. E o que acontece? É que ele não ouve, é como se não tivesse escrito nada, e é como aquela pessoa que te falas com uma coisa qualquer e ela para de falar, calma. E ela ouve-te, mas não ouve.
Mas eu tenho que
quando para, continua no ponto exato onde ia continuar.
Tenho que provocar outra vez, e é para os dois. Até pegando na informação da semana e do dia a dia, acham que o país. Houve com atenção o homem que passou as últimas duas semanas a inaugurar parques infantis e cemitérios e isto e aquilo?
Não, claro que não.
Portanto, isto é a tese do Ricardo. É de que esta comunicação não é compatível.
Eu acho que não. Eu acho que há em Ribau um discurso interessante, que é o discurso do lixo. Portanto, essa personagem aguerrida, que é eu não me deixo abater por crítica fácil. É um discurso interessante. A crítica que ele fez ainda há pouco tempo aos ministros, eu acho que há uma série de visões que ele tem, e até naquela entrevista que teve aqui no Terra Nova, ele tem ideias para o país, que me surpreenderam, toda positiva, porque há ideias que ele tem de âmbito nacional, alguém que tem politizado, e com as quais eu devo dizer algumas que concordo. E eu acho que essa essas ideias podem conseguir conquistar-lhe alguns frutos dentro do PSD. Agora, o que ele tem é que pegar nesse rival e retirar-lhe a tal costela popular que ele tanto gosta, porque ele está enganado. Se pensa que é disso que o PSD precisa neste momento, essa costela popular.
O que tu estás a pedir é uma estética.
É uma estética, é uma poesia. Portanto, há qualquer coisa que é preciso. O rival precisa de se enjeitar, precisa de ser um enjeitado. Porque se continua nesta linha, eu penso que há uma franja significativa do PSD. Aliás, nós tivemos esta conversa aqui. Lá está, temos tido a vantagem. O programa à quinta-feira, no meu ver, está muito bem feito. Parece que as coisas acontecem e nós estamos logo aqui ou no dia a seguir para comentar. E já esta entrevista de Rival Esteves, que deu a ideia logo origem às nossas
teses
sobre a sua candidatura, vieram-se a verificar. Também já tivemos aqui a hipótese de discutir há algum tempo esta questão de qual seria a reação de Lisboa. E essa reação em Lisboa está mais desenhada. Basta aí ver. Quando Pedro Mexia e este e aquele, que são pessoas que valem o que valem, mas os jornais, mas que têm a opinião que têm e que chega a algumas pessoas, e que eu acho que aqui não é a opinião só chegar, é que de facto Pedro Mexia representa uma direita que está órfã, o outro fulano, que eu não me lembro agora o nome, João Miguel Tavares, também representa uma direita que está órfã.
E a tal intelectualidade.
E o que é que olharam para Rival Esteves e viram? Não viram nada. Primeiro porque ainda não lhes chegou a informação que devia chegar sobre Rival Esteves. Se calhar nunca ouviram a entrevista na Terra Nova, portanto não sabem as ideias de Rival Esteves para o país, que quase certeza que lhes agradariam muito.
Mas sabes
o que é que
lhes
chega?
Não
chega
ao barulho.
Chega às pregas dos calores.
Mas é corrigado. Interessa um salto nas areias.
Mas ele tem bons soundbites que não chegaram.
Interessa um salto nas areias do deserto.
Mas é que aqui outra questão, que é os comentadores. Como é que se chama?
O Ricardo Araújo Pereira, Miguel Tavares, Ricardo Mexia.
Quanto é que eles valem?
O Ricardo Araújo Pereira?
Não, esse vale.
Tem uma brincadeira aqui.
Não é isso.
É estranho o Rival não ter aparecido no Isto é Gozar com Quem Trabalha. Se calhar dava um bom
já
boneco.
Devia ter aparecido.
Já devia ter aparecido. Sim, devia. Há aí uma falha.
Mas os rapazes e feudados.
Não. Ok, mas são opiniões de pessoas que aparentemente são mais informadas do que nós. Ok, ou que têm, não é que são mais informadas, que têm mais capacidade de influenciar outros com a sua opinião. É o que estamos a falar, não é mais do que isso. Mais do que nós aqui, porque têm um outro. Estão no outro campeonato.
É uma plataforma, não é uma questão de campeonato.
Ok, resumindo outra vez, tu aqui eleges um presidente de Câmara. Noutro programa eleges-se um primeiro-ministro ou um
naturalmente,
presidente.
Naturalmente.
É claro que eu estou a contribuir. Não, dizer que estamos a brincar.
Sim, mas não se elege diretamente. Não há uma relação proporcional. Mas há uma influência.
Opa, há sempre influência. É assim. É tudo,
repara que António Costa não deixou de ir a Ricardo Araújo Pereira antes das eleições. Como deves imaginar. Não. Achas que é por acaso?
Não.
Foi lá porque gosta muito daquele programa.
Se não fosse.
Ele nem vê assim, que segundo ele, que é o canal do irmão.
Não, mas ele pode dizer o que ele quiser.
Se não fosse, era um bicho careta.
Se não fosse, era um bicho careta, exatamente. Portanto, tens que ir.
Ou estás ou não estás.
Ou vais ou não vais, é como o outro que levou o Estadão.
E Rival Esteves tinha material para ir lá e fazer um programa sensacional. Mas quando teve a oportunidade, se calhar poderia ter ido lá, sabes quem é que mandou para lá? Salvador Malheiro, que é o representante da Costela Popular.
Mas,
pode
também, mas nós não podemos estar nem a maximizar Rival Esteves, nem a minimizar. Não, que é assim, ele do ponto de vista autárquico é espetacular. Só o Doeiras é que consegue melhorar, que depois de ser preso continua a ser
o rei da
casa. E fala do obelisco.
Sim, exatamente. Agora.
Se Rival Esteves ainda não sabe o que há de fazer na rotunda, olha, quizá um obelisco ou até uma pirâmide agora para a rotunda, que também tem sido polémica.
Ia plano.
A rotunda das pontes.
Sim.
Podemos até deixar aqui essa sugestão.
Muito curiosa o que é que vai acontecer ali.
Eu acho que depois do obelisco em Oeiras, ou foi em Cascais? O obelisco, acho que foi em Cascais. Depois do obelisco, desafiamos Rival Esteves para fazer uma pirâmide nas pontes.
Epá, não... Pois há malta que fica
chateada do outro lado.
Não. O esfinge está bem. Dele.
Com ou sem nariz?
Não. Porque quando está a sair.
Isso só em fotomontagem, mas já anda no Facebook também.
Ah, é?
Sim, os mais criativos já colocaram ali uma espécie de José Estevão de braços abertos.
Que disse, epá, eu vou atrasado, mas não há problema nenhum. Não, eu acho que aqui a grande questão é que nós já falhámos aqui. Toda a gente já falhou, por exemplo, com o Campo Largo. Ninguém estava à espera. Podemos falhar com o Rival Esteves, podemos falhar com toda a gente. Eu falhei com a Geringonça, estamos sempre a falhar.
Nós não aceitamos uma.
Portanto,
não,
este, não, programa, não. Este programa é antítese daquilo que deve ser informação mais...
Não, não, estou a dizer que...
Mais assertiva,
não, estou a dizer que
mais
que
fidedigna.
É.
Portanto, quem está a ouvir isto, tomem o contrário como aquilo que pode acontecer.
Como garantido.
No mundo,
não pode acontecer
da política.
Tudo, mas não é possível hoje, porque a política tem estes pormenorzinhos, que é, não é possível antecipar o que é que vai acontecer.
Eu tenho uma curiosidade para acabar o programa. Como é que alguém, na semana em que Portugal joga os dois jogos decisivos, da puramente para o Mundial, vai para a Turquia ver o Portugal-Turquia? Explica isso.
Não, eu não fui ver o Portugal.
Sozinho num quarto
hotel. Mas visto.
Não, mas vi. Mas resolvi.
Mas não torceste pela Turquia, conta lá.
Não. Eu resolvi por alguma
coisa. É que eu soube que nessa tarde foste sobornado com umas amêndoas. Com umas amêndoas tradicionais.
Não.
Não arriscaste.
Lá já eram meia-noite menos um quarto.
Ok.
E, portanto, já estava num quarto, na cama, a ver. E só vi a primeira parte. Porque depois já era muito tarde.
Adormeceu.
Ficou, não. Desliguei, porque já tínhamos ganho. Quando já está de tipo 2-0.
Eu agora pensei, adormeceu, portanto, crítica ao treinador, ao selecionador.
Não.
Mas se
não.
Confiou tanto, voto de confiança ao treinador. Está
não,
no
mas
papo.
Há uma coisa que eu gostava de dizer aqui. Que
isto
é
quase que vai à nossa conversa,
não.
Que às vezes jogam mal e ganham.
Não,
porque
não.
Durante todo o jogo, os comentários que fui acompanhando, é engraçado. Cristiano Ronaldo já não anda, já não chuta a bola e depois afinal ganham. Quando
não,
jogamos muito bem, perdemos sempre.
Não,
é engraçado.
Se
calhar aos tempos tem isto em mente e até lhe vai correr bem. Sabe quando joga mal a possibilidade de ganhar.
Mas há uma coisa que eu gostava de dizer, uma coisa que é importante, que é no dia a seguir. No, antes, quase ninguém recebeu Portugal, não sei, mas depois, quando alguém, português, ontem, não sei o que, isso é, nós ganhámos, sim, ou vocês falharam um penalti, pois, e houve um penalti contra, que devia ter sido um penalti contra a Turquia, que Portugal, do Ronaldo, aquele toque de calcanhar, e não houve ninguém, falei com várias pessoas na brincadeira, que dissesse, é verdade. É um povo muito sério. Não podia dizer, não foi. É verdade. Nós fomos beneficiados...
Analíticos frios na análise.
Sim, tipo...
Afinal,
okay.
Aquela imagem explosiva esconde ali
sim,
qualquer
pronto,
lado
também
da responsabilidade.
Tem um bocado a ver também com o Porto. A malta bebe muito chá e muito café e não bebe...
Estavam anestesiados já
a
essa hora.
A quinta do Valdoeiro, não é?
Sim, essa foi a segunda parte do jogo.
Sim,
meus caros,
intervalo.
O agradecimento foi um prazer, aliás, como tem sido sempre.
Tens uma mesa nova.
Dentro de 15 dias, e esta mesa agora vai obrigar aqui a alguma reflexão.
Nós inauguramos tudo. Inauguramos assuntos, inauguramos tecnologia.
Vamos ver se saímos com a mesma qualidade com que entramos. Boa semana.